Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, que tem exclusivamente a ver com uma audição com o senhor secretário de Estado do Emprego, no seguimento de um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, com vista à reposição da legalidade na empresa e ao desenvolvimento de mecanismos que garantam a manutenção dos postos de trabalho. Na EFASEC, Power Solutions, SGPS, SA. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo à sua comissão. Em termos práticos, é assim que poderemos qualificar. Esta nossa reunião irá ter uma duração de cerca de 60 minutos, 65 minutos, uma hora. Terá apenas uma ronda e vou já passar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que tem o tempo de 5 minutos para fazer a apresentação do respectivo requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença no fundo, apresentar os fundamentos do nosso requerimento. Quando nós fizemos o requerimento para que o Sr. Secretário de Estado aqui viesse, bem como a administração da EFASEC e as organizações representativas dos trabalhadores, estávamos perante um processo, do nosso ponto de vista, grave, que estava associado ao pedido do Estatuto de Empresa em Reestruturação. E as audições que aqui fizemos permitem-nos, creio eu, concluir que estamos perante uma verdadeira subversão dos fundamentos subjacentes ao pedido do Estatuto de Empresa em Reestruturação. Ou seja, para ser claro, o Governo foi enganado pela EFASEC. Porquê? Porque dos fundamentos invocados pela empresa, com base nos quais o Governo atribuiu esse Estatuto, fazia parte a ideia, ou o argumento, de que haveria um sobredimensionamento da EFASEC. Coisa que é desmentida pelo facto da própria EFASEC estar a proceder a novas contratações. Dizia esse pedido que estava a EFASEC perante um decréscimo geral da sua atividade, circunstância que se comprova ser falsa pelo facto de o grupo ter mais que duplicado os resultados entre 2016 e 2017 e anunciar um aumento dos seus resultados este ano também. O argumento que se tratava de um processo para garantir a passagem à reforma de trabalhadores mais velhos pura e simplesmente não corresponde à verdade. 76% dos trabalhadores envolvidos no processo têm idade abaixo dos 55 anos e 34% abaixo dos 40 anos. Ou seja, o que está em causa é uma manipulação grosseira do Estatuto de Empresa em Reestruturação com vista ao despedimento encapotado de trabalhadores e com vista à perseguição, ainda por cima com financiamento da Segurança Social e conivência do próprio Governo, que creio que foi enganado neste processo, relativamente ao Estatuto de Empresa em Reestruturação. E, portanto, perante estes dados, eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se considera que há algum dos fundamentos que baseou a decisão do Governo que corresponde à verdade. E no caso de os dados que foram dados a este Parlamento se confirmarem, e nós temos esses dados, eles foram apresentados ao Parlamento, se o Governo tem conhecimento desses dados e se está disponível ou não para anular o estatuto que concedeu à empresa, uma vez que os fundamentos da empresa são falsos. Toda esta situação ficou mais grave quando, no dia 18 de abril, o Presidente da EFASEC veio ao Parlamento dizer que a EFASEC não só não estava a despedir trabalhadores, como tinha um plano para contratar cerca de 700 trabalhadores até 2020. E garantiu-nos aqui que a EFASEC não estava a proceder a despedimentos. Foi a palavra que o engenheiro Ângelo Ramalho deu nesta comissão. Pois no dia 10 de maio deu entrada no Ministério um pedido para um processo de despedimento coletivo por parte da EFASEC. Com o argumento de que os 21 trabalhadores que estavam envolvidos neste processo de despedimento coletivo seriam trabalhadores que teriam recusado propostas de mobilidade. Esse argumento é inteiramente falso. Ontem estive reunido com os trabalhadores, com uma parte significativa dos trabalhadores que estão abrangidos por este processo de despedimento coletivo. É mentira que tenham recusado. Eles estão disponíveis e sempre estiveram para processos de mobilidade e querem manter o seu posto de trabalho. Curiosamente, destes trabalhadores que estão a ser vítimas deste processo de despedimento coletivo, há seis, grande coincidência, que são alguns dos líderes da contestação que tem havido na empresa aos processos de pressão e de chantagem. Estamos, neste momento, destes trabalhadores que estão abrangidos pelo processo, há cinco que são delegados sindicais e quatro que são membros da Comissão de Trabalhadores. O que está a acontecer, Sr. Secretário de Estado, é gravíssimo. É um processo de perseguição a trabalhadores que estão pura e simplesmente a exercer o seu direito de representarem os interesses dos trabalhadores na empresa e que estão a ser perseguidos por isso. Mas, no âmbito das reuniões que tenho havido e nas quais a DGER tem participado, é preciso saber se existem alternativas ao despedimento coletivo. E o administrador da EFASEC deu uma entrevista na rádio em que disse que a EFASEC está disponível para processos de negociação e para qualquer alternativa. Pois na reunião em que se fez com os representantes dos trabalhadores e com a presença da DGERT, o administrador da EFASEC disse que não estava em questão, não estava em discussão o despedimento daqueles trabalhadores, que o que ele admitia discutir eram as compensações que iam ser dadas aos trabalhadores. E eu pergunto, como é que a DGERT, perante uma posição destas por parte da EFASEC, não exige que estes trabalhadores sejam abrangidos por processos que permitam a manutenção do seu posto de trabalho? Como é que é possível nós estarmos perante uma empresa que apresenta lucros, perante uma empresa que está a contratar pessoas neste momento a contratar pessoas e ao mesmo tempo a mandar para o olho da rua 21 trabalhadores, dos quais uma parte deles são representantes dos trabalhadores. Termino com o seguinte, Sr. Secretário de Estado, creio que é sua obrigação, a obrigação do Governo, não permitir que estes trabalhadores sejam despedidos. Creio que é a obrigação da DGERT, neste processo, garantir que o artigo 361 é aplicado e que se encontram alternativas para estes trabalhadores. Creio que é a obrigação do Governo também, no âmbito do acompanhamento deste processo, garantir que a administração da EFASEC não acha que Portugal é um país sem regra e que os trabalhadores podem ser tratados desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego para uma intervenção inicial de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Agradecer desde logo o convite, a chamada para estar presente nesta comissão, para esta audição, para poder também partilhar com a Assembleia da República, com a Comissão, aquele que tem sido o acompanhamento que tem sido feito do lado do Governo deste processo. Queria começar por dizer, preparei aqui uma intervenção inicial mais genérica, mas também para responder de algum modo à intervenção que foi feita inicialmente pelo Sr. Deputado José Soeiro, queria começar por dizer que as questões que têm a ver com a qualidade do emprego e com o respeito pelos direitos dos trabalhadores são, evidentemente, valores fundamentais, não apenas para o bom funcionamento do mercado de trabalho, mas para a qualidade desse mercado de trabalho em Portugal, e são, portanto, princípios que temos, de modo reiterado, afirmado como estruturantes da nossa atuação em matéria laboral. E são, não poderiam deixar de ser, uma dimensão inalienável da atuação quer do Governo, quer do conjunto dos poderes públicos, das entidades públicas que acompanham estas áreas, sendo crítico que estes princípios sejam acautelados também na própria adaptação do tecido empresarial às novas realidades e da economia portuguesa no seu conjunto. E, portanto, dizer que mesmo neste contexto é fundamental que estas dimensões de respeito pelos direitos e de qualidade do emprego sejam asseguradas. Evidentemente também que são questões que não são desligáveis dos imperativos de competitividade que temos hoje e da necessidade imperiosa de adaptação das empresas, em particular em vários setores industriais, tendo em conta as pressões cada vez mais fortes no plano da competição internacional, em todos os setores, como digo, de maneira transversal à economia portuguesa, mas creio que de maneira talvez particularmente intensa em alguns contextos industriais, que nas últimas décadas, para poderem passar a competir com êxito nestas novas condições, têm passado, em diferentes momentos e com intensidades distintas, por processos de reestruturação de grande exigência, de grande complexidade, para recuperar as empresas para estes novos contextos. Feito este enquadramento genérico, mas que creio que era importante fazer, no que toca ao objeto desta audição, gostaria de deixar algumas notas. Queria confirmar a informação que foi aqui partilhada pelo Sr. Deputado José Soeiro. Chegou ao Ministério, de facto, o conhecimento de um despedimento coletivo de 21 trabalhadores do Grupo EFASEC. Foi uma intenção de despedimento coletivo que foi comunicada aos serviços do Ministério, neste caso à Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, já no mês de maio de 2018, no dia 10 de maio de 2018, e, portanto, foi uma informação que chegou e que, de alguma forma, vem no seguimento de um conjunto de outras evoluções que tinham ocorrido anteriormente. O Grupo EFASEC, como sabem, é um grupo com uma grande relevância no tecido industrial do país, tem várias décadas de existência, creio que cerca de 70 anos, e este é um processo que não começou agora, é um processo que vem, pelo menos desde 2014, no que à publicação de um despacho de empresa em reestruturação diz respeito. O grupo EFASEC passou por um conjunto de desafios, em alguns casos dificuldades com algum significado, e em 2014, também no contexto que todos conhecemos, do ponto de vista económico e social, foi pedido este despacho de empresas em reestruturação, uma vez que eram várias empresas do grupo que passaram a ter este estatuto. Como sabem, já agora, este estatuto, a concessão deste estatuto, obedece a um conjunto de passos, não apenas processuais, mas que envolvem diferentes ministérios e diferentes serviços e implicam, desde logo, um parecer fundamentado, depois do pedido por parte da empresa, um parecer fundamentado do IAPMEI e um pedido também do lado do Ministério e um parecer também do lado do Ministério do Trabalho, sendo depois homologado pelo responsável governativo da área do emprego. E, portanto, esta concessão só pode ocorrer quando se demonstra substantivamente que há necessidade de haver este despacho, e neste caso assim sucedeu, portanto foi avaliado, validado pelo IAPMEI e pela Segurança Social. Dizer já agora também um parênteses muito, muito breve, que é um estatuto que é concedido em poucos casos. É um estatuto, como não poderia deixar de ser, de natureza excepcional, e nós nos últimos 2 anos teremos pouco mais do que 10 casos deste tipo de pedidos que foram de facto homologados. Portanto, estamos a falar de um estatuto bastante, bastante excepcional e cujo objetivo é a tentativa de criar condições estruturais para que as empresas que estão em dificuldade ou que vêm de um processo de dificuldades possam antecipar, planear e levar a cabo processos de reestruturação com algum significado, fundamentalmente em defesa do emprego existente e das condições futuras de viabilidade da empresa. No que toca ao caso da EFASEC, voltando ao caso da EFASEC, que é no fundo o que está aqui em causa, como referi, foi então atribuído este estatuto em 2014 a 3 das empresas do grupo, as empresas EFASEC Energia, EFASEC Engenharia e EFASEC Sistemas de Gestão. Era um despacho de empresa em reestruturação que tinha como prazo final de validade o final do ano de 2016 e no âmbito desse pedido de declaração de empresa em reestruturação, foi autorizado um alargamento de quotas para a concessão de contrato de trabalho com direito a subsídio de desemprego nestas várias empresas do grupo. No final de dezembro de 2016, a EFASEC comunicou ao Governo, informou o Governo, que não havia sido possível concluir o processo de reestruturação que estava em causa, uma vez que a empresa, nos anos precedentes, não tinha tido condições, também financeiras, para poder, enfim, para poder prosseguir o projeto de reestruturação que tinha então identificado. E, portanto, ao mesmo tempo destes desenvolvimentos, foi havendo um processo de diálogo, creio que relativamente longo e com alguma intensidade, com trabalhadores para procurar encontrar soluções que, de alguma forma, pudessem compatibilizar este processo de reestruturação com acordos voluntários com a empresa que permitissem ir avançando com este processo. Não tendo este sido concluído, a EFASEC solicitou ao Governo a extensão do período do tempo de concessão deste estatuto, de modo mais limitado, apenas a 2 das empresas do grupo, também com uma abrangência menor, digamos assim, em termos quantitativos dos trabalhadores envolvidos, e justificou a necessidade para prosseguir esta reestruturação, justamente a garantia da sustentabilidade e da viabilidade económico-financeira do grupo, que poderia estar em risco no curto prazo. Tal como estipula a lei, foi solicitado pelo Governo, neste caso já pelo atual Governo, foram solicitados os pareceres devidos, quer ao IAPMEI, quer no âmbito do próprio Ministério do Trabalho e na Segurança Social. Foram também, eu não o referi há pouco, foram também auscultados naturalmente os parceiros sociais com assento na CPCS, e houve parecer favorável concedido a este pedido, prorrogando de alguma forma, alargando o prazo para a conclusão do projeto de reestruturação até 31 de dezembro de 2018. E, portanto, queria reiterar, houve, portanto, este pedido de alargamento do prazo, de maneira mais circunscrita, mas ainda assim alargando o prazo para concluir o projeto de reestruturação, não para a concessão de novas quotas, mas somente o alargamento do seu prazo e para, no fundo, concluir o processo que havia sido iniciado. Queria também, e para concluir a intervenção, referindo-me concretamente à questão que remete para o despedimento coletivo dos 21 trabalhadores a que fiz referência e que foi também já aqui referido pelo Sr. Deputado José Soeiro na sua alocução inicial, referir que temos conhecimento que, de facto, está em curso neste momento a fase, já não só de informação, mas também de negociação entre a empresa e os representantes dos trabalhadores da empresa, com a mediação que é assegurada nos termos da lei também pela Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho. Temos conhecimento que foram realizadas duas reuniões e que está prevista uma terceira reunião, creio que aliás, para o próprio dia de hoje. E, portanto, é este o estado do processo e nós aguardamos naturalmente também pela sua conclusão em termos de negociação e de conciliação dos interesses das partes. A informação que temos, a informação prestada pela Digerto, é justamente esta e, no fundo, houve uma tentativa de trabalhar sobre os fundamentos e critérios adotados para se proceder ao despedimento coletivo que está em curso e a empresa comprometeu-se a completar todos esses esclarecimentos e a prestar todas as informações, fornecendo também documentação. Creio que, se tudo correr como previsto, é algo que acontecerá na reunião de hoje ou noutras subsequentes se vierem a existir, mas, como digo, não tenho essa informação. Portanto, estando este processo em fase de negociação, nós não temos ainda informações conclusivas em relação ao despedimento conclusivo. O que posso dizer é que espero naturalmente que possa haver durante estas negociações algum entendimento entre as partes, prevenindo ou impedindo a concretização plena deste despedimento coletivo, mas compreendem que é prematuro avançar da minha parte, pelo menos nesta sede, neste momento, com comentários mais conclusivos acerca de um processo que se encontra a decorrer. Para concluir esta intervenção, queria apenas dizer que este é um processo que tem vindo, me parece, e a FASEC é uma empresa de maneira mais geral, tem tido ao longo do tempo acompanhamento por parte da ACT em diferentes momentos, e posso garantir que este é um processo que acompanhamos naturalmente com muita atenção e naturalmente com preocupação, tendo em conta os contornos que estão em causa, mas que estamos a acompanhar com toda a atenção e com a proximidade que nos é possível, não apenas o Governo em si, mas as entidades públicas que têm responsabilidade nesta matéria e que não deixaremos naturalmente de tomar decisões em função dos elementos que nos forem chegando e caso se verifique que os direitos dos trabalhadores estão a ser violados. Quero também, aliás, reiterar que estamos disponíveis para recolher e para receber toda a informação que nos possa ser facultada por todas as partes. Nós temos alguma informação que temos vindo, aliás, a receber. Não tenho informação e creio que não recebemos nenhum pedido de reunião por parte das estruturas dos trabalhadores, mas estamos disponíveis, como estamos, aliás, em geral, para ter essa interlocução direta com as estruturas que representam os trabalhadores, e neste caso também assim é, quer para receber informação, quer para ter algum tipo de reunião e de interlocução direta, e que naturalmente, enfim, aqui voltando ao princípio da minha intervenção, há uma dimensão que tem que ser calculada, que é dos direitos dos trabalhadores, não apenas direitos de informação, mas também direitos laborais de maneira mais geral, têm que ser calculados neste processo, seja qual for o desfecho que ele vier a ter. Estas seriam talvez as considerações iniciais que nesta fase muito resumidamente partilharia, mas estou obviamente inteiramente disponível para todos os esclarecimentos necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar a única ronda. 5 minutos para cada grupo parlamentar. Começo pelo Sr. Deputado Rui Cruz, em nome do grupo parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. A FASEC foi outrora uma empresa que fez parte do consórcio da Ventinvest, encabeçado pela Galp, que concorreram nos concursos para a atribuição de produção de energia eólica, foi inclusivamente vencedor do segundo concurso, cedeu depois a posição contratual à EDP, e é um facto que ganhou o primeiro concurso, e é um facto que esta cedência destes direitos foi de alguma forma impeditivo de relançar a atividade da FASEC neste segmento, neste setor. não há dúvida nenhuma que perdeu um cliente com um grande potencial no país e não foi fácil para a EFASEC substituí-lo de imediato por outros. E por isso não é de estranhar que tenha sido dito que assistindo à lenta estagnação da sua atividade empresarial, teve que tomar uma decisão drástica, dito aqui também que estavam à beira de falência técnica, de promover um ajustamento económico e financeiro do grupo. Mas o que é certo é que se correu de um diploma legal, o famoso Estatuto de Empresa em Reestruturação, cujo desígnio primordial era e ainda é a proteção do desemprego. É certo, antecipou-se aos efeitos e consequências, porventura nefastas, que pudessem pôr em causa a continuidade do grupo empresarial, que tem, efetivamente, uma reputação e uma dimensão reconhecidas, e que visava preservar os postos de trabalho em vínculo, tudo isso é certo, mas dos documentos e das declarações existentes, e o Sr. Estado referiu aqui, ainda agora, que em 2014 foram cumpridos todos os requisitos que presidiam à atribuição do Estatuto, mas também se extrai deste período de 2014 a 2016 que a EFASEC inverteu a trajetória que a condenava com aquele plano de ajustamento, implementando um conjunto de medidas numa primeira fase de cariz financeiro e de organização, que nos finais de 2015 começaram a produzir efeitos positivos, assegurando-se a sustentabilidade económica e social da empresa em 2016 e protegendo aquilo que é um bem essencial, a produção e o emprego. Em finais de 2015, começa então a renovação do seu quadro de pessoal. Mas nós sabemos que o legislador quis que aquelas medidas passivas de emprego tivessem a duração de um período estritamente necessário para assegurar a colocação no mercado de trabalho e a sustentabilidade da empresa. Aqui também foi dito que em 2017 a empresa não pensava reduzir o seu número de colaboradores, apostando na eficiência e na competitividade como fator de sucesso. Ora, como bem disse, no dia 30 de 12 de 2016, a EFASEC requereu e no dia 6 de 1 de 2017 foi aceite o pedido de prorrogação do benefício do prazo do estatuto que lhe havia sido reconhecido. E, portanto, aqui chegados, tendo em consideração o que o legislador quis, pergunto, é usual, tendo em atenção aquela vontade cautelosa do legislador, promover com tal celeridade o deferimento de um pedido de prorrogação do Estatuto de Empresa em Reestruturação? É aceitável, tendo em consideração a notável recuperação económica da empresa e a sua intenção em manter o mesmo número de trabalhadores, conceder-lhe o benefício do prazo? É que nós sabemos, também, que a empresa, nesse pequeno período, de finais de 2015 a 2016, esgotou todas as cotas que tinham um apoio em subsídio de desemprego no processo de rescisão por mútuo acordo. E, portanto, se, ao reconhecer este estatuto novamente, prorrogando-lhe o prazo, foi precedida da verificação do cumprimento do plano de ajustamento, das condições e das normas que a própria lei lhe impõe. Assim como, e gostaríamos de saber, se o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no período 14-16, acompanhou os funcionários cujo vínculo cessou e acautelou com o tecido empresarial envolvente o regresso dos trabalhadores, só um segundo, peço desculpa, Sr. Presidente, ao mercado de trabalho, ou se eles ainda se acham em situação de desemprego. E se a Autoridade para as Condições de Trabalho, em 2015-2017, exerceu os seus poderes de fiscalização, se lhe chegaram informações, relatórios e que medidas tomou em consequência. E, por outro, aquilo que é a grande questão aqui, tendo em consideração o artigo 10º da lei, é como é que o seu Secretário de Estado justifica uma renovação do benefício de prazo quando a lei diz que as empresas têm que integrar num processo de redução de efetivos e que se demonstre inequivocamente a necessidade desse processo. Será que a empresa não alcançaria os mesmos resultados sem esse benefício?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa foi tolerante, ainda por cima foi a primeira vez que Vossa Excelência usou da palavra na Comissão e temos que ter essa tolerância também. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Acabámos de ouvir pela primeira vez, e cumprimento o deputado que por acaso tem o mesmo nome que eu. Eu até pensei que era eu o primeiro a intervir e afinal era o deputado do PSD. E falei, saúdo. Por isso eu até confundi o nome Rui Cruz, José Rui Cruz, pura coincidência. E aproveitando a coincidência, eu só no nome, exatamente, eu começava por também, em relação ao requerimento que é feito pelo Bloco de Esquerda, o que está basicamente assentado em cima da mesa e que hoje aqui analisamos, depois de termos tido aqui nesta comissão a Organização Representativa dos Trabalhadores, a Administração, o ACT e hoje o Sr. Secretário de Estado, sobre um assunto que tem a ver basicamente com o estatuto da reestruturação de uma empresa importante portuguesa, muito importante no panorama nacional, e o que o Bloco de Esquerda nos traz aqui é, no fundo, tentar perceber, e a pergunta foi muito clara em relação dirigida ao Sr. Secretário de Estado e ao Governo, é se houve a intenção da administração desta empresa e se a intenção foi uma, no fundo, se houve aqui aproveitamento da legislação em vigor para o abrigo daquilo que era a situação da empresa à época, aproveitar os benefícios e de uma forma, como disse o Bloco de Esquerda, de uma forma clara, aproveitar e fazer um despedimento encapotado. Isto são termos do Bloco de Esquerda. Foi o que o Bloco de Esquerda nos questionou. Nós ouvimos aqui as várias entidades, ouvimos as versões das várias partes e percebemos que não coincidem as versões. Cada um terá naturalmente as análises que tem. Compete-nos a nós naturalmente fazer essas análises. A administração trouxe aqui uma versão que é da administração. A ACT trouxe aqui também aquilo que é o seu trabalho. E hoje ouvimos aqui aquilo que é a posição do Governo. Mas, Sr. Secretário de Estado, em relação àquilo que aqui nos afirmou hoje, percebemos que este estatuto não é dado de ânimo leve pelo Governo. Percebemos que poucos são os casos em Portugal em que é atribuído este estatuto. Requer parecer do IAPMEI, do próprio Ministério, e também percebi que o que o PSD questionou, nomeadamente, e o que o PSD põe em causa aqui, nomeadamente em 2016, que foi o que esteve em cima da mesa, que era prorrogar ou não o prazo da manutenção deste estatuto, foram também ouvidos os parceiros sobre esta prorrogação. E, portanto, o que nós aqui acabamos por perceber é que sem, e isto acho que acaba por ser o mais importante de todo este processo, sem este estatuto teria sido muito difícil que a empresa tivesse passado este momento muito difícil. É uma empresa que tem muitos trabalhadores, é muito importante para a economia nacional e, sabendo todos nós da importância, sem o Governo ter assumido esta posição que assumiu, a atribuição deste estatuto, a empresa, e sem ter a entrada do tal acionista, do grande acionista que entrou, a empresa dificilmente teria conseguido ultrapassar este momento. E a questão que eu gostaria de ver respondida era se acha importante aquela questão que o PSD coloca aqui da eficiência que o Governo teve de ter sido célere na decisão de despachar rapidamente esta decisão de prorrogar a decisão, uma vez que percebemos todos que a empresa fez um trajeto que permitiu que a empresa saísse daquele risco de falência, que a empresa passou de resultados muito negativos a resultados positivos, que a empresa está a fazer um bom percurso e que está, nunca nenhuma empresa está fora de risco, mas está a fazer o seu percurso no bom caminho, e que está a admitir muitos funcionários, o que é também um bom sinal para a empresa e para o país, e que a única coisa também que gostaríamos de perceber, e que é uma preocupação do Partido Socialista, e que, segundo palavras do Bloco de Esquerda, é se de facto haverá algum tipo de problema, nomeadamente em relação àquilo que são os delegados sindicais e ao suposto conflito que o deputado José Soeiro identificou como sendo, nos despedimentos, haver aqui algum conflito, e nesses 21 estarem incluídos aqueles que são os líderes do movimento. Isso é de facto uma preocupação, se a ser assim, que carece de alguma atenção especial, porque se de facto isso acontecer é preciso termos aqui alguma preocupação, porque isso não pode acontecer. E posto isto, queria felicitar o Sr. Secretário de Estado e o Governo pela forma como geriram, e não só este Governo, como já vem, este processo já vem de trás, porque foi possível salvar uma empresa importante para Portugal, e no entanto não deixa de ser importante continuar a acompanhar e evitar que haja abusos e continuar a proteger os trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há menos de duas semanas saiu na imprensa, em vários órgãos de comunicação social, esta notícia. Lucros da EFASEC cresceram 75% em 2017 para 7,5 milhões de euros. É uma notícia do dia 17 de maio. Eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, porque não respondeu a essa pergunta e é muito importante nós sabermos, se o Governo considera que se mantenham ou não os fundamentos para o Estatuto de Empresa em Reestruturação. Não há um sobredimensionamento da empresa. Esta empresa tem procedido e pretende continuar a proceder a novas contratações. Pergunto, o Governo entende que se mantém os fundamentos para este Estatuto? Não há um decréscimo geral da atividade. Como lhe disse, como foi noticiado pela imprensa, os lucros aumentaram 75% em 2017. Pergunto, o Governo considera que se mantém os fundamentos para a empresa continuar a beneficiar do Estatuto de Empresa em Reestruturação? O argumento de que se tratava de um processo para garantir a passagem à reforma de trabalhadores mais velhos é mentira, e isso basta o Governo olhar para a lista dos trabalhadores que foram abrangidos. Pergunto, isto não incomoda o Governo? O administrador da EFASEC veio a esta comissão dizer que a empresa estava a contratar e não a despedir. A empresa cresce em lucros, cresce em atividade. O grupo, sim, mas não se venha. Porque há aqui um argumento que é o seguinte: mas é que a empresa está com mais 75% de lucros, mas tem um problema na unidade de transformadores de potência. Oh, Sr. Secretário de Estado, era bom que o Governo não aceitasse esse argumento de manipulação. Porque com este processo de despedimento coletivo, nós estamos a falar de 21 pessoas que vão ficar sem emprego. Estamos a falar de 21 pessoas que podem perfeitamente, se não tiverem lugar naquela unidade, passar para outras unidades da mesma empresa. Estamos a falar de uma empresa que, no momento em que tem 75% de lucros, quer destruir a vida a 21 dos seus trabalhadores. Pergunto, se a empresa está a contratar 700 trabalhadores, estes 21 não podem fazer parte do lote das necessidades desses 700? Nenhum destes trabalhadores se opôs à possibilidade de mobilidade interna. O que a Comissão de Trabalhadores tem exigido, e bem, é que se obedeça aos critérios que estão consagrados na lei. Nunca a Comissão de Trabalhadores foi consultada a propósito deste assunto da mobilidade interna. Mas já houve casos de transferência, nomeadamente em 2017, e foram negociados com a CT. Porquê é que está neste momento em curso este processo de despedimento coletivo? Pergunto mais, Sr. Secretário de Estado. Hoje, às 14 horas, vai haver a reunião com a DGERT. É a terceira reunião em que participa a DGERT, em que está a administração e os representantes dos trabalhadores. Pergunto, o Governo vai ou não, por via da DGERT, exigir que aquilo que está no Código de Trabalho e que diz que não deve ser aceito o despedimento sem se explorarem todas as outras alternativas, exigir à empresa que o faça? Ou seja, se vai ou não exigir à empresa que a situação destes 21 trabalhadores seja salvaguardada. Mas, pergunto, Sr. Secretário de Estado, se não acha, no mínimo, estranho que destes 21 trabalhadores haja 5 delegados sindicais e 4 membros da Comissão de Trabalhadores. E isto vem na sequência de uma prática persecutória da empresa junto de alguns trabalhadores. Sr. Secretário de Estado, isto não é um despedimento coletivo, isto é uma purga que está a acontecer na empresa. E o Governo não pode ser conivente com isto. A administração da FASEC tem que saber que há neste país quem garanta que a lei é cumprida e que há neste país quem faça frente a uma administração autoritária que está a fazer uma perseguição a um grupo de trabalhadores num momento em que está a contratar, em que tem lucros e em que tem todas as condições para garantir a manutenção destes postos de trabalho. Isto não é aceitável. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, insisto na pergunta, nas duas perguntas principais que motivam esta audição. Primeiro, o Governo considera que se mantém os fundamentos do Estatuto de Empresa em Reestruturação? À luz dos dados que tem, o Governo não considera que a empresa enganou o Governo nos fundamentos que alegou? A empresa não o Sr. Secretário de Estado e o Governo está ou não disponível para anular o Estatuto de Empresa em Reestruturação que foi concedido? Segunda pergunta, Sr. Secretário de Estado, é também um apelo. O Governo não pode ficar passivo e em silêncio perante isto. A DGERT não pode ficar passiva a fazer as atas das reuniões apenas. O Governo tem que intervir e garantir que estes 21 trabalhadores não são vítimas deste processo, que se mantêm os postos de trabalho, que é proposto aos trabalhadores permaneçam na empresa, que se encontrem alternativas. É muito importante a intervenção do Governo e creia que os trabalhadores contam com ela e os trabalhadores contam com a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, creio que não é demais referir que o Grupo EFASEC tem uma importância muito grande, aliás, o Sr. Secretário de Estado referiu-se a isso. É uma empresa que conheço bem, desde a minha infância no Porto, sei bem da sua importância. Aqui também foi referido que é uma empresa que paga bastante acima da média, as percentagens dos trabalhadores que ganham bastante acima do salário mínimo. Reflete bem o setor em que se coloca, um setor de inovação, de tecnologia, uma empresa exportadora com uma grande importância para a nossa economia e, estranhamente, isso não foi muito referido por quem se afirma porta-voz dos interesses dos trabalhadores. Nós sabemos bem que esta empresa esteve ameaçada, deu a volta e isso não é demais sublinhar, nem é demais congratularmos. Quanto ao mais, o que nós aqui assistimos, no entender do CDS, foi um exercício lamentável por parte do Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda, basicamente, o que aqui vem fazer é tentar uma cunha diante do seu amigo governante. Não se ouve na intervenção do Bloco de Esquerda uma preocupação de cumprimento da lei. Ouve-se da parte do Bloco de Esquerda o eco daquilo que ouviu a uma parte num conflito. Aquilo que se espera da parte dos partidos e aqui da Assembleia da República é nós fiscalizarmos a atividade do Governo, a atividade da administração pública e perceber se no âmbito de uma determinada situação tudo aquilo que são os interesses públicos que devem ser salvaguardados estão efetivamente garantidos. Ora, não foi nada disso que o Bloco de Esquerda aqui fez. Por exemplo, deve estranhar-se desde logo que não exista o cuidado neste requerimento que o Bloco de Esquerda para acompanhar este assunto aqui fez, pediu para ser ouvida a Comissão de Trabalhadores, para ser ouvida a Administração, estranhamente não pediu para ser ouvida a ACT. que é a entidade na administração pública que tem a competência de acompanhar, de fiscalizar, de verificar se em concreto se verificou alguma violação da lei ou não. E esta omissão reflete bem aquilo que o Bloco de Esquerda quis fazer. O que quis fazer, na verdade, foi tentar, junto dos seus amigos governantes, passar a mensagem que ouviu também a uma parte deste conflito em concreto. Nós ouvimos aqui, e o Bloco de Esquerda não o referiu, nós sabemos que este processo foi conduzido junto de 49 trabalhadores, 28 aceitaram as condições que foram propostas pela administração e 21 não aceitaram as propostas da empresa, alguns deles recusaram-se, inclusive, a conhecer essas propostas. Pelo menos é isto que nos é transmitido. Naturalmente que cabe à ACT e cabe aos organismos da administração pública verificar se assim é. E sobre essa matéria o CDS é implacável e tem que haver garantias da parte da administração pública que efetivamente o cumprimento da lei foi verificado. E é só isso que se pede a um governante. Não é tomar parte nem a favor de uma posição nem de outra. É manifestar se houve ou não cumprimento da lei. Para além disso, estamos a falar de cunhas, estamos a falar de parcialidade, estamos a falar de uma atitude que, em nosso entender, é indigna da Assembleia da República, porquanto apenas repisa uma parte, não se importa com o apuramento dos factos, preocupa-se apenas em proteger e ser porta-voz, provavelmente, de alguns amigos que aqui representa. Muito obrigado.
Da Rita Rato, do PCP. Então, peço desculpa, Sra. Deputada.
Está desculpado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e não posso deixar de começar por dizer que para o CDS, pelos vistos, falar dos direitos dos trabalhadores é falar de cunhas e, aliás, não surpreende, porque para o CDS o que era bom era que nem sequer houvesse direitos para os trabalhadores e esta intervenção que foi feita, na qual não há sequer uma palavra para os trabalhadores que estão no processo do despedimento coletivo, não há uma palavra, não surpreende que o CDS efetivamente não tenha essa palavra, porque efetivamente o CDS também não está preocupado com os direitos dos trabalhadores. Eu não posso deixar de dizer, Sr. Secretário de Estado, que efetivamente a intervenção que o Sr. Secretário de Estado fez não nos sossega. O PCP tem intervindo há muitos anos sobre a situação da EFASEC, não efetivamente só durante esta legislatura, mas desde 2013, a quando do primeiro anúncio de despedimentos coletivos na EFASEC nos últimos anos, que o PCP tem efetivamente intervido sobre esta matéria e tem acompanhado com intervenção na Assembleia da República, mas também com presença solidária em muitas das lutas, em muitas das ações de luta que os trabalhadores da EFASEC têm corajosamente desenvolvido, em muitas das greves que os trabalhadores da EFASEC têm corajosamente tido, efetivamente a força de tomar e de enfrentar uma administração que quer substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores com vínculos precários e que pretende efetivamente é correr com os trabalhadores que defendem os seus postos de trabalho e correr com os trabalhadores que defendem os seus direitos laborais. É perante esta situação que nós estamos, Sr. Secretário de Estado, por isso a intervenção que fez efetivamente não nos sossega. Este processo que está em curso é um processo que não é aceitável. O comportamento da administração da EFASEC é absolutamente vergonhoso. Este processo, desde o uso abusivo do estatuto da empresa em reestruturação, aos anos de pressão e de chantagem sobre os trabalhadores, para que os trabalhadores assinassem acordos que se chamam por mútuo acordo, mas que efetivamente não o são, porque são feitos na base de pressão, de chantagem e de assédio sobre os trabalhadores, este não é de todo um processo aceitável e infelizmente nesta, como noutras empresas do país, o que se pretende efetivamente fazer, e este despedimento coletivo é um exemplo em que 5 dos trabalhadores, dos 21 que estão neste despedimento coletivo, são membros da Comissão de Trabalhadores e em que os restantes foram aqueles que efetivamente defenderam também os seus direitos e resistiram às pressões das empresas, o que se está aqui a fazer é efetivamente despedir e querer despedir os trabalhadores que defendem os seus direitos e os seus postos de trabalho. Sendo um comportamento absolutamente vergonhoso da parte da EFASEC, Sr. Secretário de Estado, não é também aceitável qualquer tipo de complicidade com estes comportamentos. E esta complicidade a verificar-se responsabiliza efetivamente aqueles que se colocam ao lado de uma administração que tem comportamentos desta natureza. A EFASEC, em 2016, teve 4,3 milhões de euros de lucro. No mesmo ano em que pediu a prorrogação do Estatuto de Empresa em Reestruturação, teve 4,3 milhões de euros de lucro. Em 2017, teve 7,5 milhões de euros de lucro. A EFASEC recebeu 11 milhões de euros de fundos comunitários, Sr. Secretário de Estado. Recebeu fundos nacionais, recebeu fundos comunitários de apoio, 11 milhões de euros. E não podemos aqui, efetivamente, deixar de o referir. A EFASEC anunciou, e é público, a contratação de 700 trabalhadores. Por isso, não faz absolutamente sentido nenhum despedir estes 21, porque o que se pretende, efetivamente, é correr com os trabalhadores que têm defendido os seus postos de trabalho. O que se pretende é que, é perdendo estes trabalhadores os seus direitos, aqueles que possam vir a ser contratados tenham salários mais baixos e sejam, efetivamente, trabalhadores sem direitos. E, ao contrário de outras situações, Sr. Secretário de Estado, nesta situação, o Governo pode e deve efetivamente intervir para travar este despedimento coletivo, que é um comportamento absolutamente vergonhoso de uma empresa que é efetivamente muito importante para a economia nacional, de uma empresa que tem uma importância significativa na região norte do país, no distrito do Porto, mas de uma empresa que também tem atacado os direitos dos seus trabalhadores ao longo de vários anos e que não podemos naturalmente também deixar de o referir. Por isso, Sr. Secretário de Estado, tendo em conta esta realidade do registro de lucros, tendo em conta esta realidade da contratação de trabalhadores por parte da EFASEC, os 700 trabalhadores, tendo em conta que a administração da EFASEC veio a esta casa dizer que não havia nenhum despedimento, que o que a empresa estava a fazer era a contratar trabalhadores, efetivamente o que é que o Ministério vai fazer para travar este despedimento coletivo, porque tem instrumentos legais para o fazer. E tendo em conta que esta empresa recebeu avultados apoios públicos nacionais e da União Europeia, o que é que o Governo vai fazer para salvaguardar também o interesse público nesta matéria e, nomeadamente, se vai até obrigar à restituição dos apoios atribuídos, Sr. Secretário de Estado, 11 milhões de euros em fundos comunitários. É desta realidade que estamos a falar e que medidas é que vão ser tomadas para que possam efetivamente ser salvaguardados os postos de trabalho existentes e os postos de trabalho destes 21 trabalhadores. Estamos a falar de 21 trabalhadores, de 21 vidas, de 21 famílias que estão neste momento em causa com um processo que é absolutamente vergonhoso e que não pode ter a cumplicidade do Governo nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, antes de mais, as intervenções de todas as senhoras e senhores deputados. E eu talvez começasse pelo princípio, pela intervenção do Sr. Deputado Rui Cruz, e, aliás, replicando também algumas das que foram as considerações feitas por outros senhores deputados, e creio que eu próprio tive a ocasião de enfatizar na primeira intervenção que fiz, evidentemente que estamos a falar de um grupo empresarial, não apenas com uma enorme tradição e com uma enorme história, com uma enorme importância também do ponto de vista dos contextos em que está fixado no plano territorial, e que se trata, além do mais, de uma empresa de grande importância, o que não significa, naturalmente, que não tenha de cumprir a lei e de cumprir todos os critérios legais, não apenas nas matérias que estamos aqui a discutir, mas num conjunto de outras dimensões. É uma empresa que opera num setor, e eu fiz essa referência genérica na intervenção que fiz, o setor da energia, que é um setor que, como todos sabemos, tem passado por transformações muito profundas ao longo dos últimos anos, para não dizer mesmo décadas, e em que estas questões da reestruturação das empresas, agora independentemente do próprio despacho que podemos aqui discutir, e da renovação de competências e também dos quadros de pessoal que ocorreram em muitos setores industriais, mas em particular de maneira muito intensa neste setor, com a mudança tecnológica, com a mudança nas próprias condições de mercado em termos de concorrência, com, enfim, profundíssimas mudanças, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também económico do mercado e naturalmente também laboral. Enfim, é um setor que tem passado, de facto, por uma dimensão de reestruturação muito significativa e em que, na verdade, no caso português, algumas empresas têm conseguido, se me permitem a expressão, dar a volta à situação extremamente complexa em que se encontravam, e a EFASEC parece hoje estar numa situação, de facto, muito diferente, ou significativamente diferente daquela que conheceu não há muitos anos atrás, em que havia, creio que fundadas, dúvidas sobre a própria sustentabilidade futura da empresa. E, portanto, é importante não esquecer, dizer hoje, e foi aqui invocado, que a situação da empresa é hoje mais favorável do que foi no passado, ainda bem, creio que todos nos congratulamos com isso e sei bem que nenhum dos grupos parlamentares disse ou insinuou o contrário, mas queria aqui também reiterar, portanto, ainda bem que foi possível, de alguma forma, criar condições, desde logo por parte da própria empresa, para que essa situação pudesse ocorrer. O Governo, obviamente, procurou também fazer a sua parte. Queria só dizer este respeito e sobre algumas das questões que foram aqui colocadas, queria fazer algumas considerações. Sobre a intervenção do deputado, o Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD, perguntou aqui se é usual tal celeridade, creio que foi a expressão que utilizou, para se referir ao prazo curto que decorreu entre o pedido de renovação, de alargamento das quotas e do despacho que havia sido preferido, perguntou se era usual tal celeridade. Eu não sei exatamente qual é a pergunta que me quer fazer, só se quer fazer alguma pergunta mais de algum outro tipo. Aquilo que lhe posso dizer é que se houve celeridade e se há fundamentos técnicos por parte do IAPMEI para fundamentar esse despacho, ainda bem que houve celeridade. Se a pergunta é esta, a resposta é que é bom ver que os serviços públicos também funcionam quando têm que funcionar e quando estão em causa matérias importantes como o acompanhamento de uma situação de reestruturação de uma empresa. Como digo, foi assim que entendi esta pergunta. Se era qualquer outra, não tenho condições para lhe responder, nem vou creio que prestar a honra e a dignidade a esta comissão de não responder a qualquer outra pergunta, senão esta. A pergunta que fez, e creio que foi também uma pergunta feita pelo deputado José Rui Cruz, sobre se seria possível ter estes resultados sem o despacho que foi preferido em 2014 e sem o seu alargamento no final de 2016. Bem, nós podemos sempre especular sobre isso. E, aliás, há uma frase famosa sobre os prognósticos no fim do jogo. É sempre relativamente simples opinarmos sobre se teria ou não sido possível conseguir os mesmos resultados com outras condições. Para não usar só a linguagem futebolística, também há as metodologias de cenários na economia e nas ciências sociais, podemos todos discutir sobre isso. Creio que não seria uma discussão particularmente produtiva, porque não é isso que está em causa. O que estava em causa é perceber, e foi a informação que aqui prestei e que reitero, que o despacho que foi preferido, e neste caso assinado pelo Sr. Ministro do Trabalho, baseou-se em pareceres técnicos fundamentados de diferentes entidades públicas que acompanham estas questões. Portanto, evidentemente, podemos sempre questionar os fundamentos desse despacho, desses despachos e dessa posição que foi tomada, e não há em nenhum processo da vida pública e social e económica processos que sejam infalíveis, mas nós não temos razões para achar que à data as informações que foram prestadas e os fundamentos que foram invocados não eram aqueles que eram os mais corretos. Aquilo que sabemos é que o Governo, e neste caso especificamente o Governo, mas de modo geral, diferentes dimensões da administração, mas que o Governo procurou criar as melhores condições que tinha à sua disposição para garantir que uma empresa importante do tecido económico e industrial nacional, num setor estratégico, mas que independentemente destas considerações, que reunia condições técnicas para ter um parecer favorável desta natureza, a elas tinha acesso. E portanto foi isto que sucedeu e foi fundamentalmente este o fundamento que foi utilizado. Foi aqui também feita uma afirmação que eu preciso aqui de rebater, ainda feita pelo Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD. Disse o Sr. Deputado do PSD que a EFASEC teria esgotado a quota de possibilidades de despedimento com acesso a subsídio de desemprego, inscrita no âmbito do despacho de empresa em reestruturação que vinha de 2014. Teria esgotado a quota. Eu peço imensa desculpa, mas essa informação não corresponde à verdade. Não corresponde de todo à verdade, porque a quota autorizada era de cerca de 280 trabalhadores, estou a citar de memória, e houve, até ao final de 2016, cerca de 126 despedimentos. E, portanto, nós não estamos... Poderá ter outra informação que eu não possuo, mas a informação que eu tenho é esta. A quota que a empresa solicitou no âmbito do seu projeto global de reestruturação não só não foi esgotada, como ficou muito longe de ser esgotada, eu diria, ainda bem por um lado, mas significa que o processo de reestruturação não foi concluído nos termos em que estava previsto. Portanto, deixar aqui este esclarecimento, porque creio que é importante para o debate que estamos aqui a ter. Bom, eu queria, de qualquer modo, dizer, e creio que esta é uma... Enfim, não será de espantar que o diga, não será propriamente uma surpresa para quem, como os senhores deputados aqui na Comissão de Trabalho, acompanha este tipo de processos, que são processos altamente complexos, que são processos muito sensíveis, que implicam, neste caso, centenas de postos de trabalho, porque não estão em causa, além disso, apenas os trabalhadores que estão envolvidos nestes processos de reestruturação, mas todos os trabalhadores da empresa, naturalmente, quando elas se encontram nestes processos. Queria dizer que é também típico destes processos que haja informações díspares de diferentes partes do processo, que é importante, obviamente, consolidar e conseguir fixar com clareza qual é a realidade. E queria reiterar aqui que tem havido um acompanhamento bastante intenso por parte do Governo, naturalmente, mas também por parte da própria ACT, que posso aqui partilhar convosco este número. Desde 2015 fez várias inspeções e várias ações de acompanhamento à empresa, várias delas também, é verdade, ou até a esmagadora maioria delas, no âmbito de questões mais ligadas à segurança e saúde no trabalho, mas estamos a falar de, nos últimos 5 anos, aproximadamente 30 ações, das quais 19 decorreram durante o ano de 2017. E, portanto, mostra que há aqui uma disposição, e não só disposição, uma prática de acompanhamento da empresa, que creio que deve ser referida. Agora, naturalmente que este acompanhamento não está, por definição, concluído, como não está em nenhum processo, há, aliás, várias destas ações que ainda estão a decorrer, mas que a intervenção potencial da ACT, neste caso em concreto, não se esgotou neste acompanhamento mais regular da empresa nas suas diferentes dimensões, e um aspecto que foi referido pelo Sr. Deputado José Soeiro, é bem o exemplo disso, e vou para passar às perguntas que o Sr. Deputado colocou. O Sr. Deputado citou, e bem, um texto legal que fala em explorar todas as alternativas para procurar, de alguma forma, obstar a que haja outras oportunidades ou outras hipóteses que não o despedimento. E é, de facto, esse o papel que deve ser desempenhado, em particular pela Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho. Agora, há uma coisa que tem que ficar claro. Essa exploração de todas as alternativas não inclui uma decisão administrativa da DGERT ou uma decisão política do Governo de impedir um despedimento caso ele reúna condições para que se venha a operar. Agora, o que pode acontecer, e está nas mãos da DGERT fazê-lo, é que, caso seja detectada alguma irregularidade no âmbito desse processo, uma comunicação imediata à ACT para que haja uma ação não genérica, não de inspeção à empresa, mas para acompanhamento específico da questão do despedimento coletivo que está em curso. O Sr. Deputado José Soeiro levantou um conjunto de questões que creio que temos que acompanhar de maneira, enfim, não poderia ser de outro modo, de maneira muito, muito atenta, porque mexem com questões que são primordiais no que toca aos direitos dos trabalhadores e ao cumprimento da legalidade. E já agora, fazer aqui um pequeno parênteses, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia referiu aqui que o principal papel do Governo era assegurar o cumprimento da lei. Eu acho que não é uma coisa de sumenos, acho que é precisamente disso que estamos aqui a falar e não de qualquer outro aspecto lateral ou de outro tipo que foi aqui invocado. Mas o cumprimento da lei, de facto, nestas matérias é uma questão da maior importância. E o Sr. Deputado José Soeiro e também a Sra. Deputada do Partido Comunista Português que fez intervenção referiram a questão destas 21 pessoas que estão envolvidas neste despedimento coletivo e invocaram um conjunto de números que genericamente creio que estarão corretos do ponto de vista do fluxo e da mobilidade de trabalhadores. Queria dizer aqui algumas coisas sobre estas questões que foram levantadas. Bom, em primeiro lugar, sobre a suspeição que possa existir sobre algum tipo de perseguição ou tratamento discriminatório a pessoas que estão neste processo por serem representantes dos trabalhadores, seja como delegados sindicais, seja como membros de sindicatos, seja como membros da Comissão de Trabalhadores, essa situação a verificar seria completamente inaceitável e tem que ser objeto, evidentemente, de uma ação exemplar. Uma das componentes do acompanhamento que a DGERT faz a estes processos é precisamente a verificação dos critérios objetivos que presidem a estes despedimentos e, portanto, obviamente faço votos e espero que não seja nada disso que está em causa, mas creio que é um desejo, um voto quase que seria quase dispensável aqui formular, mas que caso haja alguma indicação de que é isso que está em causa, evidentemente que tem que haver uma ação por parte da ACT para garantir e para impedir que seja esse o caso. Depois, a questão da exploração de todas as outras alternativas, incluindo questões de mobilidade dos trabalhadores. Bem, eu queria dizer a este respeito que o Grupo EFASEC, segundo a informação de que dispomos, além dos despedimentos que levou a cabo, promoveu também a mobilidade interna de cerca de 175 trabalhadores nos últimos 2 anos. Isto significa que tem havido, aparentemente, eu estou apenas a citar os números que tenho, mas não é um número despiciando, até por comparação ao número de despedimentos que foi feito, há um número muito significativo de trabalhadores da FACEC que tem sido reposicionado dentro do grupo, o que indicia que há da parte da administração. Enfim, eu também não tenho ideia que as administrações gostem de despedir pessoas ou tenham essa orientação quando têm outras hipóteses, mas creio que haverá alguma prática nesse sentido e algum esforço nesse sentido ao longo dos vários anos em que decorre este processo de reestruturação. No caso destes 21 trabalhadores, aparentemente não é essa a opção, ou não foi possível, não terá sido até agora possível encontrar essa opção. É verdade que quando falamos, e creio que até, aliás, público, a informação que a FACEC tem prestado e que tem desde divulgado publicamente é que está de facto em curso a projeção de um conjunto importante, até muito significativo, muito mais significativo do que este quantitativo de trabalhadores que estiveram envolvidos em processo de despedimento ou processos de rescisão por mútuo acordo nos últimos anos. Há aparentemente uma projeção da empresa de ter capacidade para absorver várias centenas de novos trabalhadores. Há, claro, aqui uma questão, que não deixa de ser uma questão complexa e que nos interpela também, evidentemente, enquanto governo, que é o facto de facto, este despacho das empresas em reestruturação estar focado num número muito restrito de empresas do grupo, eram 3, passaram a ser 2, e a informação que temos, e creio que também foi aqui prestada na Comissão, é de que estamos a falar fundamentalmente de admissão de pessoas, num número muito significativo, de um perfil de competências que não existe na empresa, nomeadamente engenheiros. Não sei se será apenas isto, estou a referir os elementos que tenho, mas que estamos a falar fundamentalmente perfis de competências ligados à engenharia, com a empresa a procurar reposicionar-se no mercado e desenvolver, no fundo, as suas condições de competição perante as novas exigências. Eu não posso formular aqui nenhum juízo, como imaginam, creio que nem devo fazê-lo, estando o processo a decorrer e não tendo, por um lado, informação completa sobre o desfecho desse processo ao nível da fase da mediação. Mas também, por não dever, creio eu, tomar uma posição definitiva neste momento sobre isso, creio que seria, de facto, importante, seria um sinal muito positivo que se conseguisse encontrar para estes 21 trabalhadores uma solução diferente daquela que está agora em cima da mesa, que é o despedimento coletivo. Este processo é um processo de reestruturação longo, que tem vários anos, que neste momento parece estar a começar a dar frutos, e que permite à empresa projetar no futuro uma capacidade para admitir pessoas, mas, como digo, é importante ver e verificar se estamos a falar de ou não de pessoas com competências que não correspondem àquelas que a empresa tinha e que, na verdade, ao longo dos últimos anos fez de facto um despedimento, alguns despedimentos e rescisões de mútuo acordo com algum significado. Será importante analisar em concreto e em detalhe estas questões. O Sr. Deputado José Soeiro perguntou se o Governo estaria disponível para revogar o despacho. O Governo está disponível para analisar e, se concluir que as condições da empresa mudaram de tal forma que o processo de reestruturação pode ser dado como concluído e que os fundamentos não permanecem, para o reanalisar, obviamente seguindo também o procedimento que tem sido feito, nomeadamente com base em pareceres técnicos, porque isto não é, felizmente, um poder discricionário dos membros do Governo de publicarem ou não este tipo de despacho, mas obviamente que estamos disponíveis para analisar essa mudança eventual de condições que possa ter existido e todos os elementos que vão estando disponíveis. E queria aqui mais uma vez reiterar esse respeito, que fazia-se este voto público, como noutros casos, que seria muito importante para nós termos todas as informações de todas as partes envolvidas no processo, para que possamos estar em condições de tomar uma decisão sobre se vamos ou não desencadear um processo deste tipo de reanálise do despacho que está em vigor. Concluindo e reiterando que para nós a questão do cumprimento da lei, dos direitos dos trabalhadores, é da maior importância e que, evidentemente, é também importante que a FACEC possa concluir o seu processo de reestruturação, mas é preciso, de facto, avaliar a cada passo e decorrido todo este tempo se as condições que presidiram, primeiro, à emissão do despacho e depois à sua renovação, embora com um âmbito mais limitado, se continuam agora a verificar-se ou se pelo contrário estão já ultrapassadas. Aguardaremos pela conclusão do processo no âmbito da Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, será mais um elemento para a nossa análise e será com base nestes elementos que prosseguiremos também a nossa ação. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Está terminada esta nossa audição. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado. Até à próxima. que será muito breve, nas próximas semanas, e peço aos senhores e senhores deputados que não saiam, porque vamos já entrar na terceira parte da nossa reunião. Vamos só aqui fazer um intervalo de poucos segundos.